UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o Cine Humberto Mauro, localizado no Palácio das Artes, volta a exibir amanhã as mostras estéticas do contemporâneo e história permanente do cinema. As sessões que são permanentes vão apresentar nesta quarta e quinta mostras especiais com filmes de grande relevância no cinema mundial. Para nos contar mais detalhes, eu converso agora com o gerente do Cine Humberto Mauro e professor da UFMG, Rafael Sicarini. Boa noite, Rafael Sicarini, tudo bem com você?
Boa noite, tudo bem.
Rafael Sicarini, as mostras estéticas do contemporâneo e história permanente do cinema, como e quando surgiu as ideias dessas duas mostras?
É, na verdade, o História Permanente, começando pela História Permanente, né? Essa é uma mostra que já vem há alguns anos no Cine Humberto Mauro. É, na verdade, a inspiração dela é uma mostra de igual nome que tem na Cinemateca Portuguesa, que é uma cinemateca famosa no mundo por exibir filmes importantes, enfim, por ter uma boa programação. Então, os programadores do Humberto Mauro, há alguns anos, resolveram fazer uma mostra semelhante, que exibe semanalmente um filme que tem relevância na história do cinema, assim, que é muito vasta, muito variada, e que, portanto, permite uma programação sempre muito interessante, muito variada, muito ousada, que numa sessão que tem toda semana, praticamente sem exceção durante o ano. A história permanente teve uma pequena mudança nos últimos 6 meses, que foi a gente colocar sempre um comentário junto com a sessão. Então, agora a gente não só exibe um filme que é relevante, importante, decisivo, mas também coloca uma pessoa para falar sobre ele, seja um crítico, um especialista, um pesquisador, um professor, capaz de dialogar com o público e o público ter assim, uma palavra de discutir o filme, né? Não apenas assisti-lo, mas assim, ter alguém para poder conversar e dialogar com o público no sentido de deixar o porquê aquele filme está ali, né? Por que ele é tão importante e também ouvir o que o público achou, enfim, um espaço de troca bacana.
6 meses que aconteceu essa mudança, né, Rafael?
Isso.
E vai ter participação, vai ter comentários. Como que vai ser a participação deles, dos comentaristas nas exibições?
É, geralmente a gente faz o comentário, uma pequena introdução antes da sessão, a gente deixa para depois da sessão. Né? Acabando a sessão, o público permanece após os créditos e aí esse comentarista tem a palavra e ele, enfim, discute, fala um pouco do diretor, do período, da carreira e do filme, claro, e coloca questões que ele acha importantes relativas ao filme. Depois que ele faz essa primeira fala, aí o abre para o público e o público faz as suas perguntas, suas colocações, tanto em cima do que o comentarista convidado falou, quanto em cima da apreciação que cada um teve do filme mesmo. Então é muito interessante, às vezes você tem coisas interessantes tanto de quem está comentando, quanto também do público, e a partir das perguntas, a partir das discordâncias também que acontecem, claro. Então é bacana. E a gente tem visto, uma coisa que é legal desse projeto de História Permanente, é que o público se repete muito e procura não faltar, porque assim, você assiste um filme importante do cinema europeu dos anos 60, no outro dia você volta aos anos 40 com um clássico de Hollywood, no outro dia um cinema japonês dos anos 30, e aí você vai fazendo uma ida e vinda pelo mundo e pela história do cinema. Se você for fazendo isso durante muito tempo, você vai acabar se formando mesmo, né, que é um dos grandes objetivos do Cine Humberto Mauro, sempre foi, desde o final da década de 70, quando ele é criado, quando surge a Sala Humberto Mauro, um dos grandes objetivos foi formação, né, formação de público, formação de plateia, gente se formando ali. E esse projeto, né, da História Permanente é um dos carro-chefes no sentido da formação do espectador. Se você for lá várias vezes, certamente você vai vai unindo os pontinhos aí, formando conhecimento da história do cinema, muito bacana.
Exatamente isso que eu te perguntava, Rafael Sicarini. Sendo o professor de artes visuais aqui na UFMG, os filmes que são apresentados funcionam como, a gente pode dizer que funcionam como uma extensão da sala de aula?
Claro, sim. A gente não tem uma pretensão de, obviamente, substituir nenhum curso, né, academia. Eu sou, na verdade, na Federal, eu sou doutorando, né, e dou aula em universidades particulares. Mas assim, a gente não tem essa pretensão de substituir o ensino acadêmico, mas é um complemento muito legal, né? Que a vivência do cineclube é uma coisa parecida com o universo do cineclubismo, é um espaço aberto de troca, é uma oportunidade de ver filmes, sobretudo, essa oportunidade é muito legal de ver filmes com boas projeções. Na maioria das vezes a gente consegue exibir com boas projeções filmes que não vão ser vistos facilmente no circuito, né? É muito raro você ter a oportunidade de ver um filme de um cineasta japonês como o Ozu, dos anos 30, numa projeção boa, na tela grande, né? Então, por vários motivos, isso funciona como complemento, né? E, assim, tanto o complemento da sala de aula, quanto de formação e exercício da cinefilia. Então, uma coisa que eu acho legal, que a cinefilia hoje é alguma coisa que está muito, por questão dos tempos, assim, tá ficando cada vez mais uma atividade individual, né? A pessoa está em casa, aluga o DVD, o Blu-ray, baixa o filme e assiste e vai trocar na internet, né? Vai fazer a troca de informações no blog, no Facebook, enfim. Então, quando a gente consegue fazer um projeto que mantém viva essa ideia da troca física, né? Você compartilhar uma experiência no espaço, isso é muito legal. Porque isso não tem substituição. Não quer dizer que o mundo contemporâneo é ruim, que, enfim, que tudo que era bom estava no passado, mas a gente conseguir manter esse exercício de troca no espaço, todo mundo compartilhando. O cinema tem muito a ver com isso, né? A essência do cinema. Várias pessoas compartilhando uma mesma projeção, uma mesma experiência, no mesmo momento, num dado espaço. E essa, manter isso é muito legal, porque você mantém um pouco a essência do cinema. O que é cinema?
Não, com certeza. E eu já tive a oportunidade de assistir a História Permanente do Cinema, assistir O Padre e a Moça. Acho que foi muito bacana e estava bem cheio, né?
Pois é, fica cheio.
Bastante gente vai. Agora são 8 horas e 44 minutos. Hoje, Noite Ilustrada, tenho o prazer de conversar com o gerente do Cine Humberto Mauro, Rafael Sicarini. E, Rafael Sicarini, como funciona a seleção dos filmes exibidos? Tanto na estética do contemporâneo, quanto na História Permanente do Cinema.
Bom, aí eu vou aproveitar para explicar como é que é as estéticas, né? As estéticas do contemporâneo. É parecido, só que o estéticas é mais esporádico, assim. A gente, algumas vezes por mês, no mínimo uma vez por mês, a gente guarda para exibir algum filme que é mais contemporâneo, né? Digamos, dos anos 90 para cá, que a gente acha importante e que por algum motivo tem passado desapercebido do circuito exibidor, do circuito DVD, mesmo algumas pessoas que são envolvidas com o cinema, às vezes algum filme fica escondido, assim, por qualquer motivo, porque não teve uma boa distribuição, porque não tinha espaço para exibir na época nas grandes cidades, enfim. Por qualquer motivo, acaba que vários filmes importantes acabam passando em branco, né? E a gente vai resgatando esses filmes, né? Assim, eu acho que o Estéticos tem essa vontade, discutir o contemporâneo. Se História Permanente discute a história do cinema, e que, claro, que também discute o presente, mas tem o foco para a história do cinema, o Estéticos tenta discutir o hoje a partir do cinema contemporâneo. Então, são dois projetos complementares, né? E, então, a escolha, para responder essa pergunta finalmente, a escolha do Estéticos contemporâneo é uma escolha nesse sentido. A gente vai tomando pela memória ali os filmes que a gente acha importantes, que tenham ficado, de alguma maneira, esquecidos ali dos últimos 20 anos, digamos, e na História Permanente, um critério parecido, mas aí com a história do cinema. E aí, na história do cinema, na História Permanente do Cinema, a gente tem o cuidado de não ficar muito linear, justamente para não ser muito didático, assim. Então, vamos supor, num dia a gente passa o filme do Griffith de 1915, no outro a gente pode ir para os anos 60, no outro voltar para os anos 40, enfim, não tem essa preocupação na História Permanente de fazer uma sequência lógica, como se fosse uma aula. Porque justamente porque a gente quer dar essa coisa um pouco mais solta, um pouco mais livre mesmo, um pouco menos compromissado. Porque, enfim, se fizesse muito sequencial também, poderia dar a impressão ao público de que se ele perde uma ou duas sessões, ele vai perder o fio da meada e aí ele para de ir, entendeu? Digamos assim. Então não, você pode ir qualquer semana, se você puder ir um dia, não puder ir no outro, não tem problema, porque a curadoria vai variar entre os anos aí na história do cinema.
E quais filmes vão ser comentados, Rafael Sicarini?
Bom, no História Permanente, essa retomada aí, que é quinta-feira, né, a gente vai exibir dois Fellinis. Geralmente é só uma sessão, às 5 horas, mas às vezes a gente faz uma especial, assim, quando a Gota tá voltando, 2012, a gente vai passar dois. Então, vai ter o Casa Nova do Fellini, e com comentário do professor Thaís Braga. Em seguida, vai ser exibido 8:30 também do Fellini. Então, o comentário no meio aí vai falar do Casa Nova, que vai ser exibido antes, e também abrir as portas, digamos assim, pro 8:30. O Estéticas do Contemporâneo, a gente ainda não não tem comentário. Enfim, a gente vai tentar também passar a ter comentário, tentar viabilizar isso, assim, burocraticamente, enfim, né? Nem sempre o que a gente quer, é possível imediatamente. Mas o primeiro Estéticas tá interessante também, que vai ser o Pulp Fiction, que é, enfim, não é nem um filme que passou batido, mas já tem um tempo que não se discute. Eu acho que foi um filme muito decisivo para os anos 90. A gente não consegue entender o que foi o cinema da década de 90 sem entender esse filme, né? E depois o Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, que é um grande filme desse diretor que acabou de ganhar a Palma de Ouro, né? O Árvore da Vida é a mais nova Palma de Ouro do Festival de Cannes. E a gente resolveu retomar um filme de guerra filosófico do Malick nessas estéticas do contemporâneo.
E aproveitando que a gente está falando de cinema, Rafael Scarina, estou aqui navegando aqui na internet, entrei no site Filmes Polvo, no qual você é editor. Queria que você falasse um pouco sobre esse site.
É, esse é uma revista eletrônica de crítica e reflexão, ensaio cinematográfico. A gente somos 9 ao todo, todos mineiros e atuantes aqui na área do cinema. E a gente se reúne aí, né, em torno dessa revista para escrever, para propor reflexões sobre os filmes de hoje, os filmes brasileiros, os filmes da história do cinema também. É uma revista muito variada, a gente pode falar tanto de um filme que está nos lançamentos, de Missão Madrinha de Casamento, até um filme obscuro, francês, enfim, dos anos 30, não tem nenhuma pauta pré-programada, sim, o que move a gente. Então, são, digamos, 9 críticos que estão se propondo ali a reflexão. É uma revista que vem um pouco acrescentar um tipo de reflexão que é mais difícil de ser encontrada, porque ela não está muito colada ao mercado, né? Assim, não tá, a gente não necessariamente fica respondendo ao circuito exibidor e falando das coisas que estão indicadas ao Oscar e que estão na sala de cinema comercial, como a gente não faz. Não é a nossa profissão, digamos assim, a gente faz o que a gente gosta, a gente quer, a gente pode fazer a nossa pauta. E aí, a gente pode, por paixão, resolver falar de um filme, como você citou, por exemplo, Padre e a Moça, pode falar do Joaquim Pedro de Andrade, numa edição, entendeu? Então a gente vai exercendo a crítica dessa maneira, muito mais pela paixão nossa do que como uma necessidade do mercado, digamos assim. E é legal porque hoje, e aí muita gente, não é nem, digamos, culpa de ninguém, hoje a imprensa está cada vez mais fechada para reflexão maior, com mais fôlego, né, textos maiores. O jornal hoje é muito estrelinha, cotação, bonequinho dormindo, bonequinho batendo palma, e isso é um pouco diminuidor da reflexão do cinema, né? Então os sites muitas vezes podem ter essa liberdade que hoje na imprensa escrita a gente não tem.
O site é muito bacana. Eu estava lendo aqui a crítica do João Toledo sobre o Balança Mais Não Cai, que se apresentou na 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Isso. A abertura de vocês estão muito boa. Parabéns.
Obrigado.
Rafael Scarina, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Noite Ilustrada.
Tá, joia. Obrigado você, estou à disposição.
Uma ótima noite para você.
Boa noite.
Tchau. Tá aí, você acabou de conversar com o gerente do Cine Humberto Mauro e professor da UFMG, Rafael Scarina. Amanhã estão de volta as sessões permanentes das mostras estéticas do contemporâneo e história permanente do cinema. Para aqueles que ainda não acompanham essas exibições, o Cine Humberto Mauro fica no Palácio das Artes, anote aí na sua agenda, Avenida Afonso Pena, 1537 Centro. Mais informações você encontra no site www.palaciodasartes.com.br ou pelo telefone 3236-7400. Se você quiser saber mais informações sobre cinema, você também pode encontrar na revista eletrônica Filmes Polvo. Só você acessar www.filmespolvo.com.br, no qual o nosso entrevistado, Rafael Scarina, é editor.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.